A partir de agora, os informes da Igreja e a mensagem de paz de Dom Benedito Araújo, bispo da Diocese de Guajará Mirim, Rondônia. Conversando com as comunidades.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua luz, ó Jesus. Não chegaremos ao Pai, sem tua luz ninguém sabe quando e por onde se vai.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel. Abençoa-nos, Senhor, sem tua luz, ó Jesus. Não chegaremos ao Pai, sem tua luz ninguém sabe quando e por onde se vai.
A tua bênção, Jesus, aqui viemos pedir. Sem ela ninguém saberá, não saberá de que jeito e por onde seguir. Sem ela ninguém saberá, não saberá de que jeito e por onde seguir.
Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Estamos começando mais um encontro neste domingo, conversando com as comunidades através da nossa querida Rádio Educadora, de modo particular no dia de hoje, onde celebramos o Dia dos Pais. E aí nós agradecemos assim a criatividade do Manassés e a Nete na condução do programa A Voz do Sertão, inclusive hoje com um festival de prêmio aí para os pais. Ele estava contentíssimo aqui com a realização do programa, e aí eu aproveito para felicitá-lo. Ao mesmo tempo, saudar o Francisco, que está aqui na sonoplastia, e também saudar todos os nossos pais, radiovintes e internautas que estão sintonizadinhos conosco no Brasil e na Bolívia. Feliz Dia dos Pais para todos. Aproveito para saudar o diácono Francisco nas suas merecidas férias com a família em Costa Marques, aliás, no Forte Príncipe da Beira. E também saúdo aí todos os nossos irmãos e irmãs de Costa Marques, onde eu tive a graça de passar 2 dias, inclusive celebrando o sacramento do Crisma. E também aí no distrito de São Domingo do Guaporé, onde fui celebrar a festa de São Domingo. Então, meu abraço se estende a você, pai. De modo particular, no dia de hoje dedicado a vocês. Lembrando, claro, que dia do pai, assim como dia da mãe, são todos os dias da vida. Mas hoje eu celebrei no Divino, às 8 horas da manhã, e, claro, como de costume, a comunidade fez uma bonita homenagem para os pais, e não será diferente nas outras comunidades, com certeza na Igreja Catedral também, hoje a partir das 18h30, de forma também que lá na comunidade do Divino nós fomos agraciados pelo farto café da manhã. E claro que eu entro na onda, né? E em algumas comunidades até me chamam de pai mais velho, pelo fato de ser o bispo da Diocese de Guajará Mirim. Mas ainda com uma saudação especial aos nossos pais, lembro o seu Juvenal aí com toda a família, os nossos irmãos e irmãs aí da pastoral carcerária, assim também como o doutor Davi e dona Rosa, que ontem estavam na catedral e anunciaram que são fiéis na escuta do nosso programa Conversando com as Comunidades, de modo particular, nos domingos, quando estou na sede. Claro, quando eu não estou na sede, eu aproveito e deixo os programas gravados na medida do possível, sobretudo o programa de meditação da Palavra de Deus, que é Nas Horas de Deus, Amém, todos os dias, inclusive agora até a segunda-feira, às 6:55. Portanto, no Brasil, na Bolívia, queridos irmãos e irmãs, onde quer que você esteja, na França, para falar de Madi, a quem eu saúdo com um carinho especial, Madi e toda a comunidade francesa, a letra da Amazônia. Então, Brasil, França, Bolívia e outros países também sintonizadinhos conosco para falar dos missionários e missionárias que por aqui passaram e que onde estão, estão sintonizadinhos conosco através das ondas da nossa querida Rádio Educadora. A todos, feliz Dia dos Pais.
Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai, tudo é do Pai. Toda honra e toda glória é dele a vitória. Tudo é do Pai. Bem mais forte é o meu Senhor. Pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. E o pecado devastou meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai.
Continuando o nosso encontro, conversando com as comunidades, gostaria de trazer presente a mensagem que foi lida hoje na Igreja do Divino Espírito Santo, Rosângela, que leu essa mensagem destinada aos pais. E aí eu aproveito para saudar Rosângela com toda a família, o seu esposo, com meu abraço fraterno. E também para o Ian, né, o filho do casal, dizer que graças a Deus já consegui pagar minha promessa, né, em relação ao Ian, que não me cobre mais, viu, Ian? Então, meu abraço. E eu aproveito para fazer a leitura da belíssima mensagem que foi trabalhada nesta manhã na Igreja do Divino Espírito Santo, repito, pela Rosângela. Diz o texto, na íntegra. Tornar-se pai é fácil, difícil é sê-lo. Ser pai é ser o que você é e sempre foi, diariamente dando o exemplo de vida de um grande homem, generoso, honesto, persistente e lutador. Ser pai é diferente de parecer pai. Ser pai é saber impor e disciplinar, mas também brincar e dar liberdade ao seu filho. É ter voz grossa de autoridade e ser carinhoso, e dar beijo de amor. É ser firme e ao mesmo tempo ter coração mole. É ser ruga constante de preocupação e sorriso de ternura. É sabedoria que ensina e aprende ao mesmo tempo. Pai, tuas mãos são importantes na construção dos teus filhos. Que elas saibam ser firmes no orientar, serenas no amparar. Que tuas mãos sejam exemplos do teu trabalho e que não se abram apenas para o material, que abram teu coração e a tua compreensão. Teus olhos, Pai, que responsabilidade eles têm. Enxergar as qualidades de teus filhos, por menores que sejam, mas também ver os defeitos e as falhas, e é teu o dever de corrigi-las. Não te consideres pai sem defeitos, mas que isso não te desobrigue da perfeição de ensinares o que sabe certo, ainda que tu mesmo tenha dificuldade em segui-lo. Pai, o que se quer de ti é que sejas pai no conceber por amor, no receber por amor, no renunciar por amor. Jesus, filho seu, sem teu amor total, perderão o significado da própria vida. Pai, estás presente no sangue, na herança biológica, na cor, no nome, na língua. Tudo isso, porém, desaparecerá se não te fizeres presente no coração. Se tens teu pai vivo, glorifique a Deus. É uma dádiva. Se não tens a presença física de seu pai, também louve a Deus e agradeça pelo homem ou mulher que és hoje. Foi um pai que fez tudo isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
E nas igrejas do mundo as crianças aprendam a orar pelos pais, que os pregadores do mundo motivem os jovens a orar pelos pais, que os pais não deixem de orar pelos filhos. Deus é quem dá graças pra sermos quem somos, graças pra sermos bem e mais, graças pra sermos quem somos, graças pra sermos bem e mais. Melhores filhos, melhores pais, melhores filhos, melhores pais. Deus é quem dá, Deus é quem faz melhores filhos e melhores pais, melhores filhos e melhores pais. E na nas igrejas do mundo as crianças aprendam a orar pelos pais, que os pregadores do mundo motivem os jovens a orar pelos pais, que os pais não deixem de orar pelos filhos. Deus é quem dá graças para sermos quem somos, graças para sermos bem mais, graças para sermos quem somos, graças para sermos bem mais, melhores filhos, melhores pais, melhores filhos, melhores pais. Deus é quem dá, Deus é quem faz, melhores filhos e melhores pais, melhores filhos e melhores pais.
Continuando nosso encontro, conversando com as comunidades, o meu abraço se estende a você, querido irmão, querida irmã, onde quer que você esteja sintonizadinho conosco através das ondas da nossa querida Rádio Educadora. Vale lembrar que hoje, Dia dos Pais, geralmente a mobilização é geral para que a família se encontre, para que os pais, os filhos visitem os pais e assim sucessivamente, de forma que tudo é preparado em torno do dia de hoje para que, de fato, a família possa estar reunida, possa festar, festejar, possa se alegrar, partilhar a vida, almoçar juntos, enfim. E aí eu aproveito para abraçar você, querido irmão, querida irmã, que no meio de toda essa festividade aí mantém o sinal da nossa querida Rádio Educadora aceso, para que de fato a gente possa viver essa dinâmica de comunhão, de dia de mensagem, de louvor, de gratidão pelo dom, pela vocação da paternidade e, por que não dizer, também da maternidade dos nossos pais, porque, como costumo dizer, todo pai é mãe, toda mãe é pai. Portanto, nosso louvor é duplo e se estende a todos, queridos irmãos e irmãs, nesta saudação fraterna, neste momento especial, através das ondas da nossa querida Rádio Educadora. Dona Letícia e seu Álvaro, minha saudação fraterna e também a alegria em saber do vosso contentamento aí com a visita dos filhos. Não é diferente em relação também a tantas outras famílias sintonizadinhas conosco. De forma que nós queremos continuar manifestando assim a nossa saudação e intercessão por todos os pais. Hoje, 14 de agosto, nós estamos no segundo domingo do mês vocacional e, portanto, o mês também em que nós dedicamos uma atenção especial neste firme reconhecimento de que temos que orar por todas as vocações no seio da Igreja, considerando a diversidade de vocações, ministérios e serviços para a construção de um mundo novo. Portanto, o mês de agosto, como já é bem sabido da parte de todos, não é simplesmente o mês em que nós intensificamos as orações pela escassez de vocações sacerdotais e religiosas, mas é o mês, sobretudo, para que possamos orar pela firmeza da vida vocacional da Igreja, repito, na sua diversidade de dons, carismas e ministérios. De forma, queridos irmãos e irmãs, que o mês vocacional celebrado em agosto quer ajudar toda a Igreja do Brasil a testemunhar o centro da fé cristã. Jesus está ressuscitado, venceu a morte e Ele nos chama para ser sua testemunha no meio deste mundo. De forma que este mês vocacional visa, antes de tudo, aquecer o coração de cada pessoa, de cada cristão, para esse despertar vocacional de toda a Igreja. A Igreja, ela vive a vocação sempre como graça e missão, porque Jesus Cristo está vivo e nós somos testemunhas. Esse é o foco, é o tema e o lema desse mês vocacional para o ano de 2022. A gente também já preparando a abertura do ano vocacional, que começará no final deste mês de dezembro de 2022 e se estenderá até o final de 2023. Portanto, esse tempo quer ser um tempo de graça para todos nós, de forma que em 2022 o tema escolhido pela comissão para os ministérios ordenados e a vida consagrada da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, para celebrar o mês vocacional é: Cristo vive, somos suas testemunhas. E o lema é: Eu vi o Senhor. De forma que todas as dinâmicas das juventudes nos encontros e reencontros estão voltados para essa temática. A maior prova disso foi o encontro que aconteceu ontem aí no campo de futebol do Seminário São Maximiliano Maria Kolbe, onde toda a ambientação reunindo a pastoral da juventude, tanto da paróquia de Nossa Senhora Aparecida do Próspero, como também a juventude da Igreja Catedral, estava focada nesse tema. Eu pude visitá-los. Na ocasião, lembro que o padre Adriano deu a sua mensagem, até mesmo porque ele é o assessor da pastoral da juventude na nossa diocese de Guajará-Mirim e também é referência para o Noroeste, e ele veio numa agenda especial visitar as juventudes. Quando eu digo as juventudes, é porque são grupos diversos. Jovem é pastoral da juventude, é grupo de jovem de oração, enfim. E ele esteve em Nova Dimensão, encontrando com a coordenação da pastoral da juventude. Atenção, Nova Dimensão, o meu abraço especial a todos. E aí aproveitou também para celebrar e encontrar a comunidade da jovem da paróquia São Francisco aí em Nova Mamoré. Padre Sebastião, meu abraço fraterno. E ontem esteve reunido aí na quadra com a juventude das duas paróquias. De forma que o trabalho do padre Adriano tem sido magnífico nessa perspectiva de reencontrar a turma, de promover encontros de revitalização desta importante pastoral no seio da nossa comunidade eclesial. Nesse momento, o padre Adriano está celebrando ainda, aliás, eu acredito que já tenha encerrado, com certeza, a missa aí na comunidade do Próspero, onde ele fez pastoral por tanto tempo, e hoje à noite estará presidindo a missa na nossa igreja catedral. Lembrando que dentro desse mês vocacional, nós abrimos ontem a Semana Nacional da Família. Falaremos da Semana Nacional da Família no próximo bloco, mas considerando que esse mês vocacional é o mês que abre o leque para entendermos a diversidade de vocações, ministérios, onde quer que nós estejamos. E aí, Padre Josiel, o meu abraço e parabéns pela programação de hoje no Seminário São Maximiliano Maria. E com certeza nós colheremos frutos do seu empenhado trabalho na promoção da pastoral vocacional da nossa diocese de Guajará-Mirim.
Lá na casa dos meus pais, eu aprendo sobre paz, eu aprendo sobre Deus. Lá em casa é uma igreja, que também tem uma mesa, como aquela lá do altar. Uma santa Eucaristia acontece todo dia, com Jesus em nosso lar.
Somos teus discípulos, igreja que caminha, família que renova a civilização. Somos santuário, somos missionários, quando tu nos falas, bate o coração.
na casa dos meus pais tem um rio de água corrente cristalino que reluz. Os meus pais são a nascente, no batismo a gente sente que esta água é Jesus. Basta apenas um olhar, e esta luz que vem das águas faz a gente se amar.
Somos teus discípulos, igreja que caminha, família que renova a civilização. Somos santuário, somos missionários. Quando tu nos falas, há teu coração. Somos teus discípulos, igreja que caminha, família que renova a civilização. Somos santuário, somos missionários. Quando tu nos falas, arde o coração.
Feliz Dia dos Pais, queridos irmãos e irmãs, onde quer que você esteja aí na contagem regressiva para o almoço com a família, com os amigos, para a troca de presentes, para as felicitações devidas, considerando a grandeza que é o dom da paternidade. Então, feliz Dia dos Pais. Por outro lado, nós não podemos negar também o drama de tantos pais que padecem de tantas e tantas crises, para falar do abandono da família, separação, da falta de reconhecimento, até mesmo da falta da paternidade responsável. E aí, daqui a pouco, nós vamos ouvir a Nalva Aguiar, que vai trazer para a gente essa dolorosa... É Nalva ou Nau? Nalva Aguiar, isso. Francisco me corrige aqui. Que traz essa dura realidade da vida, essa dura realidade da vida no que diz respeito à vocação à maternidade e à paternidade, sobretudo quando consideramos o ser guerreiro que está em cada pai, que está em cada mãe, que está na superação de todo o conflito, de toda a vocação. Mas aí, queridos irmãos e irmãs, continuando o nosso encontro, conversando com as comunidades, ontem eu celebrei na Igreja Catedral e nós demos assim início à abertura da Semana Nacional da Família. De forma que na Igreja Catedral foram distribuídos 5 terços. Esses terços foram redistribuídos para os coordenadores aqui das comunidades da cidade que pertence à Igreja Catedral, de forma que a intenção é que as famílias, que a família que recebeu o terço, possa convocar outras famílias e rezar o terço em família, com convidados, conforme a aglutinação da família que recebeu o terço, para que de fato esse momento seja vivido com uma forte espiritualidade mariana em torno da reza do terço. De forma que depois esse terço se estenderá a uma outra família, e com isso a intenção é de que uma família aglutine sempre mais famílias, a segunda família aglutine sempre mais famílias em torno desta grande devoção mariana que é a reza do terço. E aí eu parabenizo a iniciativa da Igreja Catedral nessa dinâmica, inclusive envolvendo também as outras pastorais, para falar da catequese, da própria pastoral da juventude, da liturgia e assim por diante. E ontem na Igreja Catedral nós realizamos a abertura da Semana Nacional da Família. Você sabe que para esse ano de 2022 o tema é Amor Familiar, vocação e caminho de santidade. De forma que a Semana Nacional da Família de 2022, ela se estende do dia 14 até o dia 20 de agosto. Nesta ocasião, a Igreja do Brasil dispõe de uma infinita e vasta programação e, sobretudo, de materiais para que, de fato, possam enriquecer os encontros a nível de comunidade, a nível de família, a nível de paróquia, no aprofundamento deste tema. De forma que a intenção primeira, queridos irmãos e irmãs, é celebrar esse ano de 2022 os 30 anos de evangelização das famílias através desta dinâmica da Semana Nacional da Família. A aprovação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil começou justamente em 1992. Portanto, nós consideramos que é tempo favorável para comemorar, celebrar e agradecer a Deus por esta caminhada, história tão bonita e profunda que mudou o rosto da pastoral familiar em todo o Brasil. Destacou o bispo do Rio Grande do Sul e presidente da Comissão Episcopal para a Vida e a Família da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Ricardo. De forma que a Semana Nacional da Família é um momento forte de fé, de oração e de muita ação, muito trabalho. Os agentes da pastoral familiar se dedicam de corpo e alma, mas os frutos são espirituais, graças abundantes que Deus distribui, graças ao amor, carinho e dedicação de cada agente da pastoral familiar, cada casal, por cada família conquistada nesse período. De forma, queridos irmãos e irmãs, que nós temos que mergulhar na história para entendermos a importância da semana que nós estamos celebrando. Ela iniciou em 1970 em São Paulo e a semana foi alcançando outros estados até o início dos anos 90, de forma que em 1992, como disse anteriormente, a CNBB aprovou essa celebração em âmbito nacional. E assim a Semana Nacional da Família está inserida no coração, no contexto do mês vocacional. E nesse ano, claro, segue o tema proposto do 10º Encontro Mundial das Famílias, realizado em junho, e do 16º Congresso Nacional da Pastoral Familiar, marcado para o final de agosto. Eu lembro que nesse encontro mundial das famílias eu estava presente na abertura do encontro que aconteceu em Roma, até porque eu estava realizando a visita ad limina e eu aproveitei para marcar presença no momento de abertura, que foi magnífico, inclusive com a presença de testemunhos de famílias do mundo inteiro, de modo particular da Ucrânia, famílias marcadas pela situação de conflito, de guerra, enfim. E aí, nessa dinâmica de celebrar a Semana Nacional da Família, nós temos que reconhecer que a mesma é uma ferramenta de evangelização e as famílias são as protagonistas, reunindo-se não só na comunidade eclesial, mas também em sua pequena igreja doméstica, com a participação da família alargada, como o Papa Francisco nos pede. De forma, queridos irmãos e irmãs, que não percamos de vista esse tempo de graça, tenhamos curiosidade em adquirir o subsídio para a vivência desta semana, subsídio este que traz diversos encontros. Então, de forma que são 7 encontros e tudo converge para essa necessidade de um aprofundamento maior em torno desta identidade da família em primeiro lugar. E aí eu aproveito para mandar a minha saudação fraterna a toda a pastoral familiar da nossa diocese de Guajará-Mirim, lembrando do Conrado, com a sua esposa, na preocupação desta articulação por parte da Igreja Catedral, assim também como outros nossos irmãos e irmãs que estão cuidando da pastoral vocacional, tanto a nível diocesano quanto a nível, paroquial. E vamos ouvir agora o Francisco, aqui o nosso sonoplasta, Anal Baguiar.
De seguir.
Estamos chegando ao término do nosso encontro conversando com as comunidades, hoje 14 de agosto de 2022, portanto mês vocacional, Dia dos Pais e abertura também da Semana Nacional da Família. Aqui vai a minha, o meu convite, a minha recomendação para que de fato você aproveite do dia de hoje, para nas celebrações da tarde, seja na participação do culto, na participação da Santa Missa, é estar presente como família, você, papai, mamãe, queridos filhos, presente como família, convidado como família para participar desse momento forte de ação de graça, de louvor, não só no dia de hoje, mas também todos os dias. Portanto, meu abraço se estende a você, onde quer que esteja, sintonizadinho com o ensinar da nossa querida Rádio Educadora. E dizer também aí a Madi, né, na França, que da nossa saudação extensiva aos pais aí da comunidade francesa, né, de modo particular da nossa equipe da Letra da Amazônia. Dona Alexandrina acabou de ligar aqui para o estúdio da nossa querida Rádio Educadora, também felicitando todos os pais. E aí, Dona Alexandrina, eu aproveito também para felicitar os pais aí em Porto Velho, na pessoa da Dona Angelina, sua irmã. Ela sempre também sintonizadinha conosco. Não só Dona Angelina, mas também a comunidade aí de Porto Velho, sintonizadinha através das ondas da nossa querida Rádio Educadora. Eu lhe abraço, querido pai, com uma bênção especial e ao mesmo tempo rogando para que o Senhor o confirme na graça de bem servi-lo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Bom domingo, bom almoço, bom final de semana e boa semana para todos. Que o Senhor vos abençoe sempre, por intercessão de Nossa Senhora do Seringueiro, padroeira da nossa diocese de Guajará-Mirim. Meu abraço a todos.
Família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Oh, 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 oh. Cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava: quem fizeram a estrepulia? E mamãe nos defendia, e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então queria ver papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco, voz cansada, ele cantava mil toadas, seu olhar no sol poente. Oh, oh, oh. Vejo a maravilha de se ter uma família quando tantos não a têm. Agora falam do desquite, do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia, eu a isso chamo paz.
Você ouviu Conversando com as Comunidades, com Dom Benedito Araújo, bispo da Diocese de Guajará-Mirim, Rondônia.